começando mais um Extrínseco, um podcast cinema à parte. Eu sou o Vitor Duim e tô aqui com o Augusto Fernandes.
Opa!
E hoje a gente vai falar do filme Amor, a Flor da Pele, do Wong Kar-wai.
Show! Fato interessante antes de começar a falar desse filme é que em 2016 a BBC fez uma lista e nessa lista eles chamaram 177 críticos ao redor do mundo pra fazer um ranking dos 100 melhores filmes do século XXI. E aí eles chegaram numa média desses 177 críticos e O Amor da Flor da Pele foi o segundo colocado como o melhor filme do século XXI, só ficou atrás pro Cidade dos Sonhos do David Lynch. E que também é um puta de um filme.
E tem o top 10 aí? Vocês têm o top 10 ou não?
Tem. Vamos falar?
É bom falar pra ver qual de quem que ele ganhou, né?
Não, sim. Ah, mas tem grandes nomes, assim. Só um detalhe. O século XXI começa no ano de 2001, só que eles inseriram o ano 2000 na listagem porque eles consideraram que tem filmes que é como se fossem da virada do século... Então, sim, eles contaram o ano 2000, então. Então, vamos falar um top 5, pode ser?
Pode ser o top 5.
Então vai. Número 1, Cidade dos Sonhos, do David Lynch. Número 2, Amor à Flor da Pele, que é o nosso tema de hoje. Número 3, Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson.
É um ótimo filme mesmo.
Puta filme. Número 4, A Viagem de Chihiro, do Miyazaki.
Justo.
Número 5, que eu fiquei meio assim, mas... Ok, né? Tipo, quem sou eu pra falar? Boyhood do Linklater.
Mas será que não é por causa da época que foi feita essa lista? Porque quando saiu Boyhood, assim, foi um estardalhaço, né?
Talvez. A lista é de 2016, o filme é de 2014.
Então. É porque o Boyhood eu não acho que seja o melhor filme dele nem de perto, assim.
Eu não sou muito fã do Boyhood, não, mas... Enfim. Vou falar alguns outros filmes aí que estão na listagem. Número 6 é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Número 7, Árvore da Vida. E oitavo, Yi-Yi. Não conheço o filme.
Como que é?
Yi-Yi. Y-I-Y-I.
Ah, não conheço também, não.
Número 9, A Separação, do Asghar Farhadi.
Eu já ouvi falar, mas iraniano. Eu não assisti ainda.
Número 10, O Onde os Fracos Não Têm Vez.
Também
outro grande filme. Número 11 também é dos irmãos Coen, Inside Llewyn Davis, que eu não lembro o nome em português.
A Balada de um Homem Comum.
Isso.
Acho que é Inside Llewyn Davis, A Balada de um Homem Comum.
É tipo clássico título do filme, mais subtítulo em português, né?
Ou às vezes que é o título e a tradução, que é tipo, a tradução literal.
A mesma coisa escrita duas vezes, né? É. Em línguas diferentes. Enfim, só pra posicionar o filme aí, tipo, como um dos grandes filmes do século XXI, apesar de não ser tão conhecido quanto outros nomes que tem nessa lista.
Eu acho que tem filme aí bem menos conhecido, que nem aquele, esse I-I,
eu não
conheço.
Não conheço também.
Mas, um filme, é uma lista, não é muito, assim, democrática, mas é até que é... Assim, ela dá uma variada. Tem filme iraniano, tem filme chinês. Tal.
Eu tava dando uma olhada nos 100 nomes dessa lista, assim. Acho que o único brasileiro que entrou é o Cidade de Deus.
Sempre entra.
Sim.
Ou é ele ou é...
Central do Brasil.
Central do Brasil.
Enfim, mas tem bons nomes, assim. Enfim, vamos pro filme, então?
Vamos. Então, voltando pro Amor à Flor da Pele, né? Ele conta a história de um casal, né? Na verdade, não é um casal no começo, mas são duas pessoas ali que chegam nesse... Não é uma pensão, né? O que, que é aquilo?
Na verdade, eles chegam num apartamento, chega a mulher e o marido dela, né? A mulher protagonista do filme, mas o marido dela, que não é protagonista.
A mulher que é a Sully Sen, né?
Sully Sen, isso. É o nome da personagem, né? Que a atriz é Maggie Cheung.
É, no, ele, ela se apresenta como senhora Chan, né?
É, que é o nome do marido dela.
É.
Enfim, a senhora Chan, ela chega nesse local, que é um apartamento, e ela tá alugando um quarto no apartamento de uma família ali. Tipo, uma família de senhores, já, tá. Assim, quando eles estão meio que pra mudar, assim, chega o senhor Chow e pergunta se tem um quarto pra ele alugar nesse apartamento. Aí a mulher fala que ela acabou de alugar pra esse casal que tá se mudando. É, só que fala pra ele ver com os vizinhos, né? E daí ele vê com os vizinhos e tem um quarto pra alugar. Então, acaba que os dois casais mudam no mesmo dia pros respectivos quartos, né? Mas os quartos são de apartamentos separados. Apesar de ser muito próximos ali e as duas famílias serem próximas.
É, são praticamente vizinhos ali, né?
São vizinhos.
É, eles são vizinhos, né?
Enfim, o filme se passa em Hong Kong, em 1962. E ele vai contar essa história desse casal que não é um casal, né? Que é o marido de um dos casais e a esposa de outro casal que começam a criar uma relação.
Os parceiros deles, né? Os respectivos parceiros, eles estão tendo um caso ali em paralelo. E é até legal, assim, que a primeira vez que eu vi, já faz um tempo, assim, e na minha cabeça eles descobriram que os parceiros deles estavam tendo um caso. Quando eles estavam suspeitando, e daí ele chama ela pra jantar, né? E nesse jantar eles acabam descobrindo. Só que eles já meio que sabiam, assim. Tanto é que na conversa ali eles já falam assim, eu achei que só eu soubesse, ela fala, né?
É legal essa cena do jantar aí, porque ele começa meio que... Ele tenta tirar uma informação dela, mas sem dizer nada, né? Ele pergunta, onde você comprou aquela bolsa lá e tal?
É.
E aí, que é uma bolsa que a mulher dele tem uma bolsa igual. E aí, porque ele tá, tipo, suspeitando que o marido dela deu a mesma bolsa pras duas, né?
Sim.
Então, daí eles acabam cruzando as informações e descobrindo que os seus respectivos parceiros estão
traindo eles.
Traindo eles, sendo amantes.
Mas e ele pergunta assim, onde você conseguiu essa bolsa e tal? E ela fala assim que tipo, foi um presente, né, e tal. E só que chegou uma hora que ele pergunta e tal, onde eu queria comprar uma? Você conseguiria comprar uma pra mim também? Porque durante todo o filme tem essa coisa dos presentes, né?
Uhum.
Eles estão sempre, você leva não sei quem pro meu chefe, ela pede o presente pro chefe dela.
É engraçado esse negócio do chefe, porque ela dá a entender que o chefe dela também tem uma amante.
Sim, sim.
Porque ele, quando ele pede pra ela comprar algum presente, ele pede dois iguais. Então, você entende, assim, pela história do filme, que é um pra esposa dele e outro pra amante. Então...
E ela fala assim, eu não tenho, não tem como você conseguir uma bolsa igual, porque a gente é vizinho e ia ser estranho, né? e depois ela fala, ela joga da gravata e ela pede assim, onde eu consigo comprar uma gravata dessa? E ele fala assim, não tem como, porque essa gravata a minha esposa comprou numa viagem ao exterior. E daí ela fala assim, meu marido comprou minha bolsa também numa viagem ao exterior.
Ela fala que coincidência, né?
Coincidência.
Aí que eles... Os dois já sabem o que tá acontecendo, mas ninguém quer assumir, né?
É, quando o negócio se materializa ali, né?
Uhum.
E eu acho interessante que o filme inteiro... as cenas são... Os movimentos de câmera são lentos, assim. Às vezes é uma panorâmica, alguma coisa... tem muita câmera lenta.
Uhum.
E essa é... Pelo que eu lembro, assim, essa é a única cena que tem corte rápido. Tem aquele chicote que fica indo dele pra ela. É como se... Pelo menos... Quando...
Eu acho que tem uma outra cena também que eu quero falar um pouco mais pra frente.
Que acontece isso?
Que tem o chicote, assim, com a câmera.
É, mas até aí, esse foi o primeiro, até então no filme, né? Esse é o primeiro momento que você tem um movimento mais...
Mais brusco, assim.
É, e é como se eles estivessem, tipo, querendo muito confirmar a suspeita deles.
Uhum.
E querer exteriorizar, de certa forma, essa indignação que eles estão sentindo.
Uhum.
E, então, eles não podem, de certa forma, demonstrar isso, mas a câmera demonstra pra gente, assim, tipo, isso aqui é um sentimento que tá em emergência, sabe? Eles precisam falar disso. E no começo, a gente acompanha muito mais ela, né? Ela é a primeira personagem que aparece e tal.
Uhum.
E... Você vê que ela não tá bem já desde o começo do filme, assim. Ela tá meio perdida, assim.
Ela tem um olhar muito misterioso, né? Ela dá uns olhares, assim, você não sabe qual que é o real sentimento dela, né? Daí, mais pra frente, você vai meio que descobrindo o que se passa, né, na cabeça dela, assim. O que ela tá sentindo, na verdade. Porque, eu não sei, eu acho a atuação dela muito misteriosa, assim. Tem momentos que parece que ela deveria tá tendo uma reação muito mais forte, assim. E ela tá meio parada, assim, olhando pro nada, sabe? Meio contemplativa.
Uma coisa que eu percebi, assim, parece que ela, a todo momento ela tava se segurando pra não, assim, extravasar. Porque você vê, assim, pelo olhar, principalmente o chefe dela, tem uma hora que tá usando a gravata lá e tal, e por algum motivo ela nota que tem alguma coisa diferente ali, e ela fala assim, ah, mas se você prestar atenção nos detalhes, você vai pegar muita coisa. Você vai vendo que ela é uma pessoa, ela é uma figura bem atenciosa, assim, aos detalhes, ela tá sempre preocupada. Também com a imagem que ela tá passando ali, ela tá sempre bem vestida. Tem aquela questão da cor verde ali, mas eu não sei se você tem alguma coisa a dizer sobre.
Eu reparei que ela usa bastante verde, assim. Mas eu não identifiquei nada muito simbólico ali. Eu percebi muito do vermelho, que o vermelho é a cor predominante no filme, que, assim, sempre que eles estão juntos, o cenário tem alguma coisa de vermelho, e é um vermelho bem saturado, que tenta meio que jogar na sua cara os sentimentos dos dois, sabe?
E como os dois personagens, eles estão sempre se segurando, assim, pra não demonstrar os sentimentos, e eles estão sempre escondendo alguma coisa. O segredo é uma coisa muito importante nesse filme, né? Essa coisa de você guardar o segredo. Uhum. Ele precisa mostrar isso de outras formas, então ele vai apelando, não de forma negativa, pra linguagem visual mesmo. Uhum. Eu tinha falado do chicote. O vermelho é a primeira cor que a gente vê no filme, que nos créditos, assim. Eu acho lindo, assim, aqueles créditos, aquele fundo vermelho e a fonte branca. É coisa muito simples. Mas fica muito bonito, e daí ele vai contando algumas coisas, né, ele tem aquelas
legendas.
Ele
abre com uma passagem, né, não sei se é um poema exatamente.
Sim, sim. E depois ele fecha também com alguns comentários, sim. Né.
É legal, assim, que o vermelho ele é a cor do filme, né, tá muito presente no cenário, assim, nos figurinos, principalmente dela, né, que usa vários vestidos coloridos e tal. Papéis de parede, cortina, assim, sempre tem vermelho no filme. E o pôster também, tanto acho que a versão chinesa quanto a versão do Criterion Collection lá, que eles relançaram DVD,
sim,
e tal.
Sim, sim.
Assim, é puramente vermelho, sabe? Tipo, é a cor do filme. E não é à toa também, né? E eu acho legal, assim, que não... Você mencionou que aqueles personagens, eles estão se envolvendo e tal, mas eles não demonstram isso, só que o cenário tá meio que gritando isso, né? Tipo, a fotografia tá fazendo isso, e o ambiente também. E aí você percebe vários momentos que o ambiente meio que fala por eles, né? Por exemplo, tem várias cenas que eles estão na chuva, assim, né? Que eles se molham na chuva, um negócio super sensual, assim.
Logo no começo, tem uma hora que eles estão chegando. Vira e mexe, enquanto eles ainda não têm muito contato, eles sempre estão se esbarrando, né? Uhum. Nos corredores da onde eles estão morando ali, das ruas ali, né? Uhum. E tem uma cena que ela desce, porque ela fala que ela não gosta de comer sozinha. Então, ela não gosta de fazer comida pra ela quando ela tá sozinha. Então ela come massas, né? E ele tá, acho que, voltando do trabalho, e eles se esbarram naquele... E eles estão sempre passando por corredores estreitos, ambientes muito fechados, assim, claustrofóbicos. E começa a chover, assim. Eles ficam meio que separados, mas os dois estão na chuva.
Ela tá lá embaixo, ele tá ali em cima, né?
Isso, ele volta, ele passa, e daí começa a chover, ele volta pra se secar.
Ele fica lá na escada ali, acendendo cigarro e tal.
Sim.
Mas é engraçado que tem vários momentos que meio que o clima, assim, o ambiente, ele meio que tenta extravasar a sensação desses personagens, né? Tipo, tem a questão da chuva, tem várias questões de fumaça, assim, tanto quando o personagem tá fumando, assim, tem aquela cena que você mencionou antes que ele tá fumando de costas pra câmera.
Sim, sim.
E aí a fumaça vai pra lâmpada, assim, parece que quase que como se o personagem estivesse pegando fogo ali, sabe?
E ele não se preocupa nem mostrar o Sr. Shaw, né? Ele deixa só a fumaça em tela. A fumaça preenche o quadro todo.
Fica numa câmera lenta
todo,
ali.
Né? E é uma coisa linda, assim. Eu acho maravilhoso.
E vamos falar que o Wong Kar-wai faz uma câmera lenta como ninguém, né?
Nossa.
É que assim, nesse filme ele faz umas câmeras lentas mais tradicionais, assim, que é aquela mais suave.
Sim, e ele deixa todos os frames, né?
É, que deixa todos os frames. Mas ainda assim, nesse filme, tem várias câmeras lentas que ele faz aquela câmera lenta com a velocidade da câmera baixa, sabe? Que ele tira uns frames, né? E aí fica um negócio meio travado.
É, o som permanece o mesmo ritmo, mas a imagem às vezes tem um delay.
É, tem uma cena da chuva, assim, que você vê os pingos da chuva caindo meio picotados, assim, sabe?
Parece que ele quer mostrar cada partícula de cada gota de água, né?
Mas é um estilo do diretor aí que... Assim, no Amor, Flor da Pele, eu acho que ele não usou tanto, assim. Ele usa muito mais câmera lenta tradicional, assim.
Ele é bem mais controlado nesse filme, parece. Parece que é um filme bem fechado, assim. Ouvi algumas críticas sobre os filmes dele não terem... Serem simples, assim, não terem um enredo muito elaborado e tal. Mas eu acho que o enredo pode ser tradicional e tal, mas, meu, a forma como ele resolve a questão visual e sonora do filme... compensa completamente, sim.
Cara, esse negócio sobre o enredo, assim, a narrativa do filme, eu tinha separado uma citação aqui do New York Times, que eles falam justamente isso dos filmes do Wong Kar-wai. Que eles pegam e falam assim, que o Wong Kar-wai, ele é um dos poucos cineastas trabalhando fora da vanguarda que tem sido capaz de libertar seus filmes da camisa de força das convenções narrativas. E daí eles falam que, a partir do filme Dias Selvagens, ele começou a criar alguns dos filmes mais belos já feitos e alguns dos mais livres, né? Porque ele não segue essas convenções narrativas, né? Tipo, de estrutura, de roteiro e tudo mais. Ele faz uns filmes meio livres ali que...
Não tem tanto texto também, né? Muita coisa, muita cena ali. Ele não precisa falar, eles não precisam se expressar verbalmente. A imagem tá dizendo tudo.
Uhum.
Então, ele não precisa ficar mostrando e ficar explicando a narrativa a partir das falas dos personagens, assim.
Uhum.
O que cada personagem fala é extremamente calculado, parece.
Cara, e sabe o que eu achei interessante disso? É que, assim, ele não precisa ficar explicando a narrativa através dos diálogos, né? Só que, ao mesmo tempo, tudo que eles falam sobre a senhora Chow, né? Que é a esposa do senhor Chow. E o senhor Cheng, né? Chen. Que é o marido da senhora Chen.
É, isso.
Eles nunca aparecem no filme, né?
Sim,
acho que mostram uma cena, assim, no começo do filme, que eles estão de costas.
Ou às vezes eles falam alguma coisa e a fala deles sai meio abafada, assim.
Eles
estão
fora de quadro. Tipo, mostra só a reação do personagem que tá falando com eles, mas não mostra eles, assim.
Isso.
Por mais que eles tenham uma participação nessa história, né? Porque toda essa história desses dois se relacionando parte da traição desses outros dois, apesar deles não aparecerem tanto assim, depois, mais pra frente do filme, eles somem completamente. Tipo, depois não tem nem a voz deles mais, sabe?
Deixa de ser sobre isso, parece.
Deixa de ser sobre isso e o jeito que eles aparecem na história é através desses dois personagens que a gente tá acompanhando, sabe? É através do diálogo, eles falando sobre eles, sobre os seus parceiros que estão traindo eles. Aí, assim, o Wong Kar-wai, ele consegue contar essa história de uma forma muito visual, ele consegue fazer isso sem depender do diálogo, mas aí, ao mesmo tempo, ele joga essa história desse outro casal, dos amantes, ele joga só nos diálogos dos personagens principais, sabe? Porque não é a história deles, na verdade. Ah. Tipo, ele conta a história deles através da boca dos personagens principais.
Sim. Então, uma coisa que eu acho interessante nesse filme, assim, que a partir de um certo ponto que eles... Que, beleza, estabelece que está havendo uma traição ali, eles estão tendo um caso, começa um jogo de encenação ali entre eles, né?
Uhum.
E eu acho interessante essa questão dos frames que ele coloca no filme. O Nerdwriter fez um vídeo muito bom sobre os frames, dentro dos frames do Amor à Flor da Pele.
O canal do YouTube Nerdwriter, né?
Tipo, isso, o canal. E essa jogada, assim, dele de colocar os quadros... Colocar eles sempre emoldurados, assim, sempre pressionados na tela... Só deixa mais... Pra mim, pelo menos, já deixa mais claro esse jogo que ele faz de duplicação. É como se fosse uma duplicação da realidade ali no filme. Porque, como você mesmo disse, eles nunca aparecem... A presença deles sempre é sugerida dos parceiros deles, né? E você só sabe, só conhece eles a partir de outras pessoas. E ao mesmo tempo, o casal que a gente tá acompanhando, que é o Sr. Chow e a Sra. Chen, eles estão evitando receber ou projetar essa imagem que a gente tá tendo exatamente dos parceiros deles.
Uhum.
Então é como se a encenação ali, quando eles começam a encenar o caso que eles estão...
Os parceiros deles estão
tendo. É como se o jogo ali tivesse... Esse jogo que eles estão participando, ele começa a se explicitar e é o que possibilita que o caso deles seja real também.
Uhum.
Porque chega uma hora que eles se apaixonam, que é exatamente o que eles estão querendo evitar. E eles acabam percebendo que pode ter sido assim que os próprios parceiros deles começaram a relação
uhum.
que eles estavam tendo. Porque eles falam assim, o desejo é alguma coisa que não é algo que você impõe, é uma coisa que acaba acontecendo. E é da mesma forma que eles começam, eles estão exatamente tentando evitar, e o que eles mais condenam é o que eles acabam percebendo que é o que possibilita eles estarem tendo aquilo, sabe? Porque uhum. os dois eles estão infelizes na relação deles. Chega uma hora que ela desabafa ali e ela assume que tipo, ela não sabe por que, que ela tá naquele casamento mais. Ela não sabe por que, que ela se casou.
Uhum.
E ele também, tipo, ele nem fala, ele quase não vê ela, assim, as pessoas veem mais, todo mundo vê mais ela do que ele, a esposa dele.
Uhum.
E ele não consegue falar com ela, ele tá sempre tentando, buscando ela e, tipo, nunca encontra. E a partir do momento que eles se encontram ali, os dois, e eles começam a ter esse ensaio, assim, por assim dizer, é como se a relação... Que essa relação falsa fosse mais verdadeira do que a relação que eles têm.
Uhum. Cara, e eu acho genial o jeito que ele faz isso, né? Que ele mostra isso. Porque a primeira vez que a gente vê eles encenando... É uma cena que eles estão... Eles estão à noite, acho que eles acabaram de sair de um restaurante e tal. E aí eles chegam num local meio abandonado, parece. Meio isolado, assim. E até então eles só estavam conversando como bons vizinhos ali, né?
Sim,
que acabaram
sim.
de descobrir a traição dos seus parceiros.
E ele se insinua pra ela, né?
É, eu acho que ele que se insinuou pra
Sim,
ela,
sim.
assim. E aí ele chega nela, fala alguma coisa ali. E aí, de repente, ela se afasta e fala assim, não, meu marido nunca
jamais
diria
isso.
Isso. É. Cara, e eu lembro que da primeira vez que eu vi essa cena, eu fiquei extremamente confuso, porque ele corta, depois que ela fala isso, ela se afasta e fala, não, meu marido jamais diria isso. Aí ele corta a cena e recomeça a cena de novo.
É.
Tipo, do mesmo lugar onde ele começou essa última cena. Aí eu falei, meu, o que tá acontecendo aqui, né? Aí você percebe que o que eles estão fazendo é uma encenação. E aí, na segunda vez, vamos dizer, no segundo take, né, que eles fazem ali, daí é ela que vai se insinuar pra ele, né? Daí ela passa a mão nele e tal. E aí depois ela pega e fala, não, eu não consigo fazer isso, né? Eu não sou capaz. E a partir de então, eles começam a criar esse relacionamento platônico, assim, né? E achei legal que você falou desse negócio deles se duplicarem, assim, porque vários momentos do filme aparecem eles sendo mostrados através de um espelho. Ou então tem algum reflexo que, tipo, mostra o personagem duplicado no quadro mesmo, sabe? Tipo, não só dentro do espelho, mas, tipo, ele tá dentro do espelho e tá na tela, assim, ele tá...
É, às vezes é triplicado. Tem umas cenas que eles estão três vezes no, na tela. Tem uma cena que ele escrevendo e ela tá atrás. E é muito boa essa cena, porque a câmera ela só faz um movimento, que é ir da direita pra esquerda e da esquerda pra direita.
Uhum.
Mas nesse movimento, ele aparece duas vezes e ela fica uma. E depois ele some, vai sumindo aos poucos, e a imagem dele vai se juntando na tela, até ficar uma, e ela vai se dividindo.
Uhum.
Então, a todo momento, ele tenta mostrar, é como se ele mostrasse assim pra gente, olha, eu não preciso mostrar os parceiros deles, porque eles estão aqui na tela.
Cara, isso que eu acho demais, assim, eles criam esse acordo, né, de que eles não vão ser que nem os parceiros deles,
eles não
né,
vão
eles não
consumar
vão
o
trair.
ato, né?
É, eles não vão consumar o ato, eles não vão trair que nem os parceiros deles que fizeram isso e por isso estão causando essa desgraça na vida deles. É, eles pegam e entram nesse acordo assim, tipo, nós não seremos como eles, só que eles estão se apaixonando da mesma forma, sabe? E apesar deles não consumarem em nenhum momento, cara, a relação deles é tão verdadeira quanto a dos seus parceiros ou mais, sabe? Acho que é aí que entra esse espelhamento, sabe? Tipo, que eles ficam ensinando que eles são os parceiros deles, Mas eles estão fazendo a mesma coisa, assim, sabe? Apesar de eles nunca consumarem nada, eles... Já aconteceu, sabe? Eles já se apaixonaram.
É, ali é como se a ficção, ela confirmasse a realidade, assim. Porque eles estão querendo... Eles estão querendo evitar a todo custo a realidade, que é... Eles estão sendo traídos, eles estão sendo deixados de lado, eles estão abandonados ali.
Uhum.
E... A partir... Eles começam a encenar pra tentar entender o que acontece... E a encenação, ela acaba tomando lugar, pelo menos pra quem tá vendo o filme, a encenação toma lugar do real. Sim. Ali.
Acho que, se eu não me engano, tem umas 3 ou 4 cenas, assim, que eles estão encenando que eles são seus parceiros, né?
Inclusive tem uma, só um parênteses, tem uma que... É a primeira, que, se eu não me engano... Não, não é a primeira. É quando ela vai confrontar... Ela encena que vai confrontar o marido dela.
Uhum.
E o Sr. Chow é filmado... Ele tá sendo filmado de costas. Que é exatamente a forma como o marido dela é filmado no começo. Então, quando ela tá falando, você não acha que ela tá falando... Você acha que ela tá falando realmente com o marido dela. Ela confronta ele e ele chega, em algum momento ele cede. E ele fala assim, realmente, eu tô tendo um caso. E ela bate nele... E é aí que a farsa se mostra como farsa, né? E você vê que, na verdade, é o Sr. Chow que tá ali.
Uhum.
E ele fala assim, não, você não pode... Você não pode... Tipo, esse tapa tipo, não foi o suficiente. Você tem que ser mais firme se acontecer isso, né?
Uhum. Era exatamente isso que eu ia falar. É, acho que eles têm essas cenas de encenação durante umas 3 ou 4 vezes durante o filme, assim. E é incrível que, assim, você viu a primeira... E aí você caiu na cena, né, tal. E aí você entendeu o que eles estão encenando. Aí, meu, aí eles vão tendo uma relação deles normal, eles passam a ficar mais próximos, né? E aí, mais pra frente, ele faz uma outra cena dessa de encenação e você cai de novo, sabe? Você acha que aquilo é real, que eles estão falando um pro outro, só que aí você percebe que eles estão encenando. E aí, depois dessa cena, essa deve ter sido a terceira vez, não sei... Que aí você percebe que não é o Sr. Chen, é o Sr. Chow, né?
É.
Não tem uma vez que eles estão encenando que você fala... Não, essa cena é encenação, sabe?
Mas se você for ver...
fingindo.
Mas se for ver, o que é, tipo, você tá assistindo um filme, né? Você sabe que tá tudo sendo encenado ali, mas, sabe, você entra na história e você acredita que aqueles personagens são reais. E o que ele faz nesse filme é meio que... É um duplo distanciamento.
Uhum.
É, ele explicita a ficção dentro da ficção,
uhum.
E ainda assim ele te convence de que aquilo é real, mas não porque aquilo é menos, pelo menos ao meu ver, assim, não porque aquilo não é menos real ou tipo, olha só como você tá sendo enganado e tal, mas não, no final das contas é
tão real quanto, né?
É, tão real quanto o que é mais real ali. Essa a traição e a mentira, tipo, que eles mentirem pra eles mesmos. É isso que é a realidade, sabe? Ou, uhum. ou é toda essa encenação que eles estão fazendo ali, todo esse teatro que tá acontecendo, acaba tomando lugar, assim, da realidade, né? Uhum. Eu lembro da história lá do Zilks e do Parrácio, sabe? Que é, tipo, é um concurso que teve na... Como se uma disputa da Grécia, né? E tem dois pintores e eles têm que pintar a obra mais fiel à realidade possível.
Uhum.
E o Zilks pinta um cacho de uvas que é tão real que... Parece, né? Tão real que animais chegam e bicam as uvas, os cachos, sabe?
Uhum.
E quando o Parrácio vai mostrar a obra, ele leva o Zilks até uma sala onde tem uma cortina. E o Zilks fala assim, agora tira logo a cortina pra eu ver a pintura. E, na verdade, a pintura é a cortina. E ele vem, e o Parrácio vence a disputa justamente porque ele não enganou a natureza, ele enganou os olhos de um artista, ele uhum. enganou um ser humano. E, pra mim, isso, pelo menos, fica bem claro, assim, no filme, que... Ele tenta mostrar, de certa forma, que, tipo, olha, a ficção, ela confirma a realidade. Ela não é oposta à realidade. Uhum. Não é como se as coisas... Como se fossem duas coisas separadas. São coisas complementares ali.
Sim. Acho que isso é explicitado várias vezes durante o filme, assim, de diversas maneiras, né? Como a gente mencionou, tem essa questão do espelhamento dos personagens, né? Que o visual, ele fica duplicando os personagens ali. tem essa questão deles estarem encenando, né, serem os parceiros deles, mas terem, estarem tendo uma relação tão verdadeira quanto a que eles estão tendo, ou mais, né, porque afinal o filme é sobre eles e não sobre os parceiros deles. E tem essa questão do emolduramento, né, que o filme toda hora fica colocando os personagens dentro de outros quadros, né, tipo, ficou colocando quadros dentro de quadros, por exemplo, colocando eles dentro de uma... de um limite de uma porta.
Uma janela,
tipo, corredor. Né? Principalmente corredores, assim, que é o que mais tem no filme. E também a questão do Sr. Chow ser escritor, né? Porque ele inicialmente é um editor de jornal. E aí ele passa a escrever contos de artes marciais durante o filme. E até que a senhora Chen começa a ajudar ele nos contos.
Sim.
E é meio que o que une os dois ali, né?
É a ficção,
a desculpa que eles têm pra se ver um ao outro, né? Porque, assim, até então eles estavam saindo pra comer juntos em restaurantes e tal, mas eles estavam com medo de que os vizinhos lá, os donos dos apartamentos que eles moram, começassem a desconfiar, os seus próprios parceiros também. E aí eles falam assim, não, a gente não tá fazendo nada, só que eu não quero que fiquem falando da gente.
Que também já é um distanciamento aí, porque se você for ver, existe a ficção do que eles constroem para eles mesmos, a encenação que eles praticam ali, e também a história que os vizinhos estão contando sobre eles.
Uhum.
Porque os vizinhos, eles têm também eles são importantes aí nesse sentido, da mesma forma que eles estão fugindo, assim, sabem que os parceiros deles estão tendo um caso, eles têm medo de ser taxados da mesma forma como eles estão julgando os parceiros.
Sim, com certeza.
E eles estão sempre preocupados com a própria imagem, né? E chega uma hora que a imagem deles se torna uma coisa meio difusa, assim, no filme.
Uhum. Só queria voltar a falar um pouco da fotografia, que tem essa questão dos quadros meio que espremerem os personagens, né? Eles estão sempre cruzando corredores apertados ali. Parece que, assim, tanto fotografia como o design de produção, o cenário ali, eles estão sempre querendo unir esses dois personagens, né?
Eles estão forçando também, né?
Mas eles parece que tudo ao redor deles estão forçando eles a se unirem, sabe? Os espaços ali, o enquadramento, tudo meio que joga pra relação dos dois se concretizar ali. Só que eles ficam esse tempo todo negando, né? Que eles estão tendo essa relação, apesar de eles estarem tendo essa relação, né?
Sim.
E aí também tem a questão... Por exemplo, tem umas cenas do restaurante, quando eles estão se conhecendo melhor ali, eles começam a comer muito em restaurante e tal. E aí, tem várias vezes que o enquadramento, ele pega os personagens meio que de costas, assim, com o banco do restaurante meio que na frente deles. Parece que eles estão meio que se afogando, assim, parece que tem uma superfície que tá na frente deles, você só vê, tipo, a ponta da cabeça dos personagens, sabe? Parece que eles estão submersos ali dentro de outra coisa, sabe? Tipo, que você não consegue ver eles totalmente, assim, que eles estão meio que sufocados ali.
Volta naquela coisa do segredo, né? Eles estão sempre em segredo.
Uhum.
Nessa coisa da fotografia, acho que a gente pode chegar num consenso, assim, de que a fotografia nesse filme, ela é, assim, controlada ao máximo.
Uhum.
Nada ali tá gratuitamente, tanto em mise-en-scène, nas cores e tal, né?
Sim.
E eu acho interessante ter umas cenas. Muitas cenas que ela aparece, tem o ambiente ao redor é verde, o figurino dela, a maior parte das vezes é uma roupa verde que ela usa, né?
Uhum.
E a partir do momento que eles começam a se relacionar ali, eles começam a ter mais contato, tem horas que ele tá no escritório dele lá escrevendo, né? E às vezes ele tá, assim, ele não tá fazendo nada, ele tá, tipo, fumando um cigarro. E você fica assim, putz, mas o que ele tá pensando ali? O que tá acontecendo, sabe? Por que a gente tá vendo ele ali sem fazer nada e tal? E o ambiente que ele tá começa a ter elementos verdes, assim, ao redor. Uhum. Então, tipo, a parede começa a ficar verde. E ele tá sempre com uma camisa branca, né?
Sim.
E chega uma hora, assim, principalmente logo depois que eles começam a conversar e tal, que a luz bate na janela e reflete na roupa dele. Então, a roupa dele começa a ter, tipo, umas manchas verdes.
Nossa.
E como se ela tivesse impregnada nele, em certo ponto. E ele é o primeiro, acho, a assumir isso, que ele se apaixonou completamente por ela.
Uhum. Só voltando um pouco nessas cenas do restaurante e tendo a ver um pouco com o figurino também. Cara, a montagem desse filme é excelente, assim. É uma coisa fora de série, porque quando eles estão começando a se conhecer nessas cenas do restaurante, a primeira cena do restaurante que eles estão jantando junto quando eles descobrem a traição, eles estão conversando ali entre si e, de repente, eles falam algo que não parece muito que são os dois com aquela relação de vizinhos que eles têm até então, sabe? Parece que eles já estão um pouco mais íntimos ali. E daí você vai percebendo que aquela cena, conforme vai passando os cortes dessa mesma cena, assim, é uma cena do restaurante. Só que com cada corte, cada take que mostra dessa cena, eles estão com figurino diferente. Então, ele constrói uma
passagem
cena,
de tempo,
né? Ele constrói uma montagem ali, uma passagem de tempo em uma cena, dentro de uma cena, como se eles estivessem conversando durante uma noite num restaurante. Mas, na verdade, são várias noites. E é muito sutil isso, cara. Tipo, é uma passagem de tempo, assim, muito sutil, muito bem feita, que acho que meio que reflete um pouco do que os personagens estão sentindo também, porque eles estão se envolvendo ali e eles não estão vendo o tempo passar, sabe? E tem toda essa questão do tempo também na hora que ele mostra os relógios, né? Tipo, durante o filme inteiro ele vai filmando uns relógios e tal.
Relógios, né?
E ele vai falando assim, cara, o tempo tá passando, sabe? O que eles vão fazer com isso? E eles estão deixando o tempo passar, o tempo tá se esvaindo deles ali.
Tem até no final, acho que ele pergunta, ah, o tempo passou e o que você fez? Uma coisa assim, não
é,
tem?
É, então. E aí ele meio que vai reforçando isso, tipo, tanto mostrando esses relógios durante o filme inteiro, né? Tanto como nessa passagem de tempo sutil que ele faz na montagem, né? E é uma coisa assim, da primeira vez que eu vi o filme, eu não tinha pego. Eu achei que era uma cena só no restaurante, e aí beleza. E aí depois, no fim da cena, eles estão num táxi ali e tal. Só que, revendo uma segunda vez, você vê que são vários dias diferentes, né? Que eles estão indo jantar naquele mesmo restaurante, então eles já estão criando uma rotina ali de se encontrarem. Mesmo que você não esteja percebendo isso, e mesmo que os próprios personagens não estejam percebendo isso, sabe? Eles começam a criar essa rotina entre eles, assim, de se ver demais. E até quando volta pro táxi, assim, quando mostra o táxi, eles estão com outro figurino no táxi também. Então, tipo, também já é outro dia, sabe? Isso eu acho genial também. Tem outra questão, assim, que só que aí é mais explícito, né? Quando acho que eles estão presos pra fora de casa por causa da chuva, assim, eles estão esperando a chuva passar. E aí corta, tipo, a noite tá chovendo pra caramba, eles estão esperando no local coberto, assim. Aí corta a cena, a câmera tá enquadrada na mesma posição, só que é de dia. E aí chega o amigo do Sr. Chow lá, e ele tá indo em direção à casa dele, sabe? E aí ele tá doente, assim, tipo, provavelmente por causa da chuva que ele tomou, assim, ó.
Sim, sim. Isso dos figurinos eu não peguei sempre, acho que eu não peguei todas as vezes. Eu vi algumas, assim. Me lembrou um pouco o Sinécdo aqui, New York, do Charlie Kaufman. Que ele faz uma coisa semelhante, assim, só que o filme ele faz isso durante o filme todo. E a primeira cena, assim, é uma coisa bem. É exatamente isso. O personagem. É uma cena que é. Assim, um personagem acordando, indo na cozinha, tomando café, saindo de casa, pegando jornal, entrando de volta. Só que nisso, assim, se passa dias, começa. E o filme ele vai escalonando, assim. No começo passa dias, depois semanas, depois anos. Depois, sabe, uhum. Décadas se passaram. Quando você vê o filme, ele registrou uma vida inteira, assim. E o que passou como se fossem minutos. Uhum. Que é uma forma criativa, assim, de você mostrar o... E de certa forma, é como a gente acaba se sentindo, às vezes. Seja no Cinecto, que é uma coisa de meio proustiano, assim, de o tempo passou e você, tipo... Você não consegue reter aquilo, toda essa informação, e a coisa vai passando e você não consegue você não consegue segurar isso, você não consegue pegar isso. E no filme é mais uma coisa de, tipo, olha, no Amor à Flor da Pele, é mais uma coisa de, nossa, tipo, eles estão se curtindo ali tanto e eles estão. Aquele momento que eles estão tendo é tão especial que tá passando e eles nem estão se dando conta, assim. E. O marido dela tá em viagem, né? Acho que os dois estão em viagem.
Eles estão em viagens juntos, né?
Então. E ele chega uma hora que ele fala assim, olha, o negócio tá acabando, eles estão vendo que, olha, ele vai voltar alguma hora, e o que, que vai ser da gente, sabe? Você vai largar ele? Você não vai?
Uhum.
E ele fala, e ele percebe, ele fala assim, olha, eu queria que seu marido jamais voltasse, sabe?
Até o momento que ele percebe que tudo que eles fizeram, na verdade, eles estão... É porque, assim, eles estão se achando melhores do que os seus parceiros por não estarem traindo, né?
Sim.
Mas é o momento que ele percebe que é tarde demais, ele já se apaixonou por ela, né? Sim. Então, assim, quem é ele pra julgar, sendo que ele fez a mesma coisa, sabe? Tipo, ele concordou em não fazer a mesma coisa, só que aí, quando ele percebe já é tarde demais, ele já tá apaixonado por ela.
E ela tá numa posição difícil ali, porque ela que tá sendo mais cobrada, de certa forma.
É porque em determinado momento do filme ele larga a esposa, né?
Sim.
E daí ele vai morar naquele quarto de hotel.
Ele vai pra Singapura, né?
Antes dele ir pra Singapura, ele muda pra aquele quarto de hotel. E acho que quando ele muda pra aquele quarto de hotel lá, que é tudo vermelho, tem aquela cortina vermelha.
É, o quarto 2046.
É, pior que é mesmo. Quando ele se muda, nesse momento, eu acho que ele já largou a esposa. Que ele vai sozinho pra esse quarto de hotel. Só que ela continua com ele. Até que tem essa cena que você falou que mostra ele de costas e eles estão encenando, né? Que Sim. É como que ela vai confrontar o marido dela. Cara, é uma cena belíssima, assim, que... Eles fazem uma cena e eles falam, não ia ser assim e tal. Aí eles fazem de novo, de uma forma mais realista, né? E aí ela começa a chorar. Tipo, chorar de verdade, né? E
diversas vezes ela chora na própria... Nessa ficção deles, ela chora, então, né?
E aí ela pega e fala assim, eu não esperava que isso fosse tão difícil, sabe?
Sim.
E aí ela fica chorando no ombro dele, assim, e nem é o marido dela, sabe? É. Ela tá encenando pro cara que ela ama, assim.
E ele ainda tem... E a forma como ele consola ela também é bem, assim, significativa, né? Porque ele pega e fala assim, calma, isso, a gente só tá ensaiando. Tipo, isso aqui não é real. Só que já é real.
Só que é real, aí que tá, né, meu?
Já
é
se tornou
real.
E assim, da mesma forma que o relacionamento deles se constrói nessa ficção, vamos dizer, ele só é possível... Nessa ficção. Porque eles não podem ficar junto nessa. Em todos esses critérios que eles estabeleceram. E a forma como isso vai escalonando, assim, você percebe que aquilo ali só é possível enquanto é platônico, sabe?
Uhum.
A partir do momento que se torna real, eles. Primeiro, que eles confirmam. E é como se eles, de certa forma, aprovassem, assim, de um jeito bem cruel. A traição que eles estão... Tipo, a traição que aconteceu ali, né? O caso que aconteceu. E é como se... Sabe, eles se percebessem que eles são... Assim... são como... Eles não são melhores, assim. Eles estão na mesma posição ali. E o julgamento, assim, vai ser muito maior sobre eles. Principalmente sobre ela, assim. O filme é bem cruel com ela.
Uhum.
Porque as vizinhas estão sempre ali... Estão sempre ali, tipo, cobrando ela. E às vezes elas cobram ela, tipo, por ela não segurar o suficiente o marido dela. Porque o marido dela viaja demais.
Ela toma uma bronca da vizinha porque ela tá saindo demais, né?
E não só isso,
ela,
né?
Fala assim, da próxima vez fala pro seu marido passar mais tempo com você. Um casal tem que ficar mais tempo junto.
Sim, sim.
E, tipo, a culpa é dela ainda, sabe? O marido dela que tá viajando pra trair ela, pra ficar com a amante.
Isso.
E ela que é cobrada disso, né? Tipo... Tanto que quando o Sr. Chow, ele larga da esposa, não mostra nada disso, né?
É uma coisa banal,
em determinado momento,
né, de
ele
forma.
Largou e ele foi morar nesse quarto de hotel, assim. Você entende que isso aconteceu, mas...
Não foi um grande evento, né?
Eles não ficam construindo isso que nem fica construindo nessa encenação dela confrontar o marido, sabe? Pra ela questionar se o marido tem uma amante, de fato, e tal... E o Sr. Chow, tipo, já aconteceu, sabe? Você nem viu, você piscou os olhos, tipo, isso já aconteceu, ele já tá morando num hotel. E com ela não, com ela é mais difícil, assim, eles vão ensaiando isso, vão tentando programar como que isso vai acontecer. E isso nunca acontece, né?
Então. E é por isso eu acho também que um dos motivos dela ser tão, assim, misteriosa nesse sentido de... Que nem você tinha falado no começo, que... Acho que ela não pode se dar o luxo de mostrar fraqueza ou mostrar o que ela realmente está sentindo, porque ela tá em constante estado de vigilância ali no... E não só pelos vizinhos, por nós também, né? Tipo, de certa forma. E aí que tá. Da mesma forma que a câmera sempre joga eles um contra o outro, a câmera também oprime eles. Então é um jogo, assim, meio perverso ali.
Uhum.
Eles beleza, eles estão sempre sendo estimulados, de certa forma, a estarem juntos, a ficarem juntos, não só narrativamente, mas visualmente, né?
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, é a mesma coisa que estimula eles a ficar junto é o que oprime tanto eles ali. Que é essa coisa de, sabe, eles estão todo momento sendo jogados contra a parede, sendo o amigo do Sr. Chow lá, que toda hora fica falando. Ele também critica um pouco ele, fala assim, ah, você é misterioso, você nunca diz o que você realmente está pensando.
Nada, né?
E ele sempre comenta os casos que ele teve, que ele saiu com as mulheres, uhum, e tal, que ele sai com várias mulheres à noite e tal. E o Sr. Chow tá sempre também tentando se controlar e ela também, né, como eu já disse. Então, de novo, né, um jogo duplo aí, o que possibilita eles estarem juntos é a mesma coisa que impede eles estarem juntos, né?
Uhum. Acho que indo um pouco mais pro final do filme, a gente pode falar, pegando o gancho do que você tinha falado, que esse relacionamento dele só tem essa força, assim, só tem esse poder porque ele é platônico, na verdade, né? Eles nunca consumam esse relacionamento. Vai chegando pro final do filme e eles são obrigados a se separar, né? Quando o Sr. Chow se toca que, na verdade, eles estão sendo igual aos seus parceiros, né? Que eles já se apaixonaram, que é o momento que ele fala que ele gostaria que o marido dela não voltasse mais. E aí, nesse momento, ele fala, não, eu tô indo pra Singapura, eu arranjei um trabalho lá, vou morar lá por um tempo, vendo o que que dá. E aí, ele vai pra Singapura, e aí, depois de um tempo, não sei se é um ano, não sei se chega até a passagem de um ano, mas o filme fala que é em 63, né, porque o filme passa em 62, aí ele fala assim, em 63, em Singapura. Ele tá trabalhando lá, e antes disso, ele acho que ele, não lembro se ele manda uma carta pra ela, se não me engano, que ele fala assim, se tivesse uma passagem a mais, você viria comigo, né? Que é uma frase que vai se repetir no filme 2046, que a gente pode falar depois.
Sim.
E aí, assim, quando ele tá em Singapura, já em 1963, ele nota que o quarto dele tá diferente, e aí ele percebe que tem um cigarro com uma mancha de batom. E aí você percebe que ela foi pra lá, só que eles não se encontraram, sabe? Passou um tempo que eles não se viam, o sentimento continuou forte, ela foi ver ele, só que ainda não aconteceu nada, sabe? Ela desistiu no meio do caminho e voltou atrás. E aí, um pouco depois, ele volta pra Hong Kong, e aí ele vai pro apartamento onde ele morava, e aí ele descobre que tem uma família nova morando lá. Essa família pega e fala assim, ele pergunta sobre os vizinhos, né? Tipo, o pessoal que morava lá. E aí, esse novo inquilino ali, ele pega e fala assim...
Ele pergunta quem tá morando ali, né?
Então, no apartamento do lado, onde a senhora Chan morava. E aí, esse cara novo, ele pega e fala assim, é só uma mulher com filho. Que a mulher com filho é ela, sabe?
E ele até pensa, ele passa pela porta ali, e ele quase... Você vê assim, na cara dele, que ele quase bate na porta, só que ele resolve continuar.
Cara, acho fenomenal, assim, que durante alguns momentos do filme toca uma música que o cara fala quiçás, 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 que é tipo, talvez, 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 né?
Uhum.
E nesse momento, ele para na frente da porta, aí toca essa música, então
é quem
como
sabe,
se o filme
estivesse,
né, gritando, assim, pra você, sabe? Tipo, talvez, sabe? Talvez vai acontecer. E ele vai embora, sabe? Não acontece. E assim passam os dias... E eu desesperado, e tu contestando,
quizás, quizás, quizás. Mas eu acho que isso faz parte também desse jogo, desse teatro, assim, porque é que tá, eles começam, eles se aproximam por causa desse. Talvez, tipo, talvez o meu parceiro esteja me traindo. E uma vez que essa traição é confirmada, o jogo, ele sobe de nível e passa a ser uma coisa entre eles.
Uhum.
E fica essa coisa de talvez a gente esteja desenvolvendo um romance aqui. Mas nunca fica muito claro. A partir do momento que esse romance, ele se torna explícito, que ele diz e que ele materializa esse desejo que ele tem por ela, eles precisam encontrar uma nova forma de manter esse teatro. E a melhor forma de manter esse teatro é partir pro campo, assim, da memória, talvez. Eles não se encontrando mais. E é como se o jogo ele subisse mais um degrau ali e você pensasse, tipo, putz, agora isso só é possível porque eles não se encontram mais, sabe?
Uhum.
E de certa forma, há amor ali ainda, sabe? O amor ainda tá ali. Só que em uma nova forma, que é a forma da memória.
Uhum.
O amor ele não só tá ali, mas também tá no passado.
Sim. E acho que tem muito a ver com o que acontece no final do filme, que ele comenta também mais pro meio do filme. Que ele fala assim, se não me engano, ele fala pro Ping, que é o parceiro de trabalho dele, que quando você tem um segredo que você não quer que ninguém saiba, você faz um buraco numa árvore, você sobe numa montanha, né? Tipo, isso. Que antigamente faziam isso. As pessoas subiam numa montanha, faziam um buraco numa árvore, sussurravam um segredo lá e cobria com barro. E dessa forma ninguém nunca descobriria seu segredo. Aí chega no final do filme, ele tá numas ruínas e ele encontra um buraco ali no meio das pedras das ruínas e ele sussurra algo ali que a gente não vê.
E ele sussurra e ele também tá sendo observado.
É, tem um monge observando dele, né? Que reforça esse julgamento, né, que eles estão sofrendo o tempo todo, assim.
E não só julgamento, mas essa sensação de da história sendo contada também.
Uhum.
Porque uma história só existe quando... Sim, é uma relação dupla. É a relação de quem conta e de quem ouve, né?
Uhum.
Então, reforça mais uma vez essa questão da ficção ali, da narrativa. Tipo, a narrativa, ela só tem a força que ela tem porque ela é constantemente... Sim, ela precisa ter um interlocutor, mas ela também precisa ter alguém para receber aquilo.
Uhum, com certeza. Então, só terminando então essa questão dessa forma como ele termina o filme, né? É engraçado que na hora que ele sussurra nesse buraco das ruínas ali, e aí ele sai, aí você vê que tem umas gramas ali, um mato nascendo desse buraco, sabe? Ao meu ver, assim, a leitura que eu fiz é como se tivesse passado um tempo e aquele barro que ele tampou, aquele buraco, tivesse começado a florescer, sabe? Posso estar errado, assim, ele pode ter enchido aquele buraco com grama e mato na hora, assim, ali, sei lá. Mas pelo que eu li ali daquela cena foi que aquilo começou a florescer, sabe? Tipo, a partir do momento que ele enterrou isso, no passado dele, aquilo começou a florescer de alguma forma. Na memória dele. E é algo que a gente pode puxar pra falar da trilogia, né?
Sim.
Que, por incrível que pareça, esse filme é o segundo filme de uma trilogia do Wong Kar-wai Universe.
É, então. E agora tá sendo gravado um quarto. Estaria sendo gravado um quarto, pelo que eu vi, assim. E ia começar a gravação entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020.
Ah,
mas legal. Eu não sei mais nenhuma informação sobre isso.
Entendi. Não tava sabendo disso, não. Vamos só esclarecer um pouco essa trilogia, então, porque é uma trilogia, mas não é. É um negócio meio complexo.
É, o primeiro... Aí você pode falar melhor, assim, sobre o primeiro filme.
Então, assim, o Wong Kar-wai mesmo falou que o Amor Flor da Pele pode ser considerado uma parte dessa trilogia composta pelos filmes Dias Selvagens, que é o primeiro filme de 1990. O segundo seria o Amor Flor da Pele de 2000. E o terceiro seria o 2046 de 2004. E assim, eu vi os três filmes. Eu posso dizer que o Dias Selvagens é o que menos tem a ver com os outros dois. Ele parece mais fora da curva ali, na questão da história mesmo. Tipo, não parece ter muita relação. Mas a personagem da Senhora Chan, que antes de ser Senhora Chan era apenas Su Li Tseng, ela é uma das protagonistas desse filme, do Dias Selvagens, né? Mas, assim, fora isso, não tem nada...
Diretamente ligado?
Não tem nada ligado ali, diretamente ligado, nem ao Amor Flor da Pele, nem ao 2046. É só a questão de, tipo, tem essa mesma personagem com esse nome, sabe?
Sim.
Mas, falando um pouco do filme, o Dias Selvagens, ele... Também se passa nos anos 60, né? Em Hong Kong. E ele mostra alguns personagens meio perdidos ali em seus relacionamentos. Tem um personagem que ele trata as mulheres meio mal. Você vai entender que ele faz isso porque ele descobriu que a mãe dele adotou ele. E ele tem um ressentimento com isso. E aí a primeira personagem com quem ele se envolve é a Su Li Tseng. E aí ela logo percebe quem ele é, né? O jeito que ele trata as mulheres. E aí depois ele se envolve com uma outra personagem. E aí depois essa personagem vai confrontar essa Su, por causa desse cara, mas ela, tipo, não tem culpa nenhuma nisso. Enfim, vai mostrando relacionamentos desses personagens que acabam se tornando meio violentos entre si, sabe? Mas fora a personagem dela, não tem muita relação com os outros filmes. Tirando a temática dos relacionamentos ali e tudo mais. Mas é uma abordagem bem diferente, assim. Aí o segundo seria o Amor Flor da Pele, que a gente falou. E o terceiro, 2046. Quer falar um pouco?
Então, o 2046, ele. Assim, eu tinha lido a sinopse, mas você não leu, né? Daí você disse que no começo estranhou um pouco.
É que na verdade eu vi o filme em 2 dias diferentes, né? Eu vi acho que o primeiro terço do filme eu vi num dia, e aí depois eu fui ver o resto no outro dia. Aí assim, quando eu falei com você, eu tinha visto só esse primeiro pedaço do filme, e aí eu falei assim, nossa, não vi muita relação, né? Tipo, não parece nem nada a ver com o outro filme. Só que aí depois, terminando de assistir o filme, né? Aí eu percebi que, cara, realmente é o mesmo personagem, tem
É uma
várias coisas que
continuação da
confirmam isso.
história, né?
É, a
O filme
continuação.
começa em Singapura, né? Ele já tá em Singapura, mas na verdade o filme começa com trechos do livro dele, né?
É.
Porque ele intercala cenas do livro do Sr. Cho que ele tá escrevendo, que é o 2046, que na verdade seria um trem, né? Que leva as pessoas.
É uma ficção científica, né, que ele tá
Isso.
fazendo.
E que o 2046, né? Como a gente havia falado mais cedo. É o número do quarto que eles acabam se encontrando diversas vezes no Amor à Flor da Pele. E no 2046 ele já tá ali sozinho, assim, ele acaba virando um. Vamos dizer, um bon vivant, né? É, sai com várias mulheres e tal. E é como se ele estivesse tentando preencher, de certa forma, o vazio que foi deixado pela Sun Litsang. E até as personagens com que ele se relaciona, para mim, pareciam muito. Aspectos dela, né?
Sim.
Tanto não só às vezes aspectos diretos dela, ou às vezes coisas que ele projetava, que desejos que ele tinha e que não, às vezes não foram consumados, ou personalidades que ele projetava nela.
Sim, cara, eu achei incrível isso, porque assim, ao longo do filme, ele vai se relacionando com diversas mulheres diferentes, sempre buscando se realizar, né, nessa
Eu
relação.
acho que ele nem tá mais buscando isso. Eu acho que ele meio que ele já desistiu, assim. Até porque o amigo dele no Amor à Flor da Pele, ele meio que sugeria isso pra ele. Ele fala assim, não, porque você tem que sair, tem que tipo, sair com as mulheres e tal. Que faz que nem eu. Porque ele é um. O amigo dele é um cara, tipo. Ah, ele tá mais nessa vida, assim, de sair com várias mulheres, aproveitar a noite e tal, se festar. E o Sr. Chow, ele é uma pessoa mais contida. E no segundo filme, no 2046, ele já tá mais solto, assim, já tá. Mas ao mesmo tempo ele tem uma dor ali
Por
latente,
isso
né?
que eu senti um pouco de dificuldade de relacionar os personagens no começo, assim, porque ele começa sendo muito diferente do personagem que ele era como o Sr. Chow no Amor à Flor da Pele, né? Só que eu achei interessante isso que você falou dessa questão dele projetar essas coisas nessas outras mulheres com quem ele sai. É porque uma coisa que eu notei, assim, uma das mulheres que ele se relaciona, não sei se é a segunda ali, uma das primeiras, ele começa a sair muito com ela, assim, tipo, de restaurante, sabe? O relacionamento dele com ela é, assim, transar no quarto e sair para comer em restaurante.
É aquela que. A vizinha dele, né?
É, a vizinha de
Sim.
frente, né? A vizinha que mora no 2046, né? Porque ele tá morando no 2047.
É, isso.
E aí, assim, quando ele começa a sair com ela, assim. Eles começam a ir muito em restaurantes, assim, e aí parece que é esse pedaço do relacionamento que ele tinha com a Su Litsen, que eles ficavam indo nesses restaurantes se encontrarem. E aí, em outro momento, ele começa a ficar com a filha do dono do hotel que ele tá hospedado.
É, mas ela ajuda ele a
E
escrever, né?
aí ele tá escrevendo os contos dele ali, e ela passa a ser ajudante dele nos contos, que nem a Su Litsen passou a fazer determinado momento com ele, na hora que ele
Sim.
tava escrevendo os contos sobre artes marciais e tudo mais. Só que no caso ele tava escrevendo 2047, né? Com ela. Que vai acabar sendo o livro que ele vai mandar para ela depois. E aí, assim, aí intercalando momentos desse livro com a vida dele, o protagonista desse livro ele tá nesse trem, e aí ele começa a se envolver com uma androide. E aí a Android...
Tem aquela coisa dos androides, eles demoram pra chorar, né?
Tipo, é, ela tá com as reações meio retardadas, assim, ela... Se fala alguma coisa engraçada, ela vai rir no outro dia. Ela, tipo, se ela passa por uma situação emocionante, ela vai chorar no dia seguinte.
Isso, e a fragilidade dele, assim, parece que é meio que... Ele joga tudo pra esse personagem. Uh-huh. Porque esse personagem, ele tá sempre em desespero, desesperado, parece. Tá sempre em conflito. E é uma coisa que ele... Parece que se preocupa em não mostrar na vida real.
Uhum. E assim, ele fala que o personagem é o único que voltou de 2046 lá, que todo mundo que vai não volta, e falam que o local é pra onde esse trem leva lá, né? É onde você consegue ter todas as suas memórias, porque lá nada nunca muda, né?
É isso, é um lugar... E... O tempo parou lá, tipo, um negócio desse.
Então, é como se ele estivesse se projetando nesse personagem, nesse protagonista do livro que ele tá escrevendo, e ele esteja querendo ficar naquele tempo que ele vivia com a Solitaine durante o Amor à Flor da Pele, porque... Tanto no 2046, ele menciona... Quando ele encontra uma outra personagem que chama Solitaine, ele fala... Ah, eu conheci uma mulher com esse nome uma vez, com quem eu vivi bons tempos. Me deu muita dor de cabeça, mas... Foi o melhor tempo da minha vida, sim. Alguma coisa assim. E o livro que ele tá escrevendo ali é isso, né?
É, e é mais uma vez a ficção ali se misturando com a realidade, porque... Uhum. Ele só consegue se livrar daquela memória, daquele tempo que ele teve com a Solitaine na ficção. Assim, na realidade, ele tá todo momento... Aquilo, por mais que ele demonstre que ele superou, você vê que ele a todo momento ele tá remoendo aquilo, aquele relacionamento, aquele tempo, aquela época.
É, ele não superou, na verdade,
né? E a ficção ali serve pra... Assim, mais uma vez, tomou o lugar da realidade de uma forma... Sim, de mostrar, olha, isso aqui é ele, sabe? E são duas formas dele, tipo, a forma material ali dele, ele tentando mostrar aquela pessoa desapegada, principalmente aquela menina que ele começa a sair várias vezes, tipo, que é um relacionamento puramente carnal que ele tem com ela. Chega uma hora, assim, que eu tenho pena, assim, dela, porque ela claramente tá querendo algo mais ali com ele. E ele não tá nem aí mais, tipo, ele...
É... Não é a vizinha dele?
É, assim, a vizinha. Uhum. E em alguns momentos, assim, você vê que, tipo, ela tá querendo ter um relacionamento contínuo com ele. E ele fala assim, não, tipo, não vai rolar. E nossa, tem uma cena que ela tá ali no quarto, e ela tá ouvindo, tipo, a batida da cama, assim, tipo, na parede. E tá ouvindo ele gemendo ali no outro quarto. E é, assim, é meio desolador, assim,
nossa,
ver ela ali.
Aí mostra ela no canto da parede, assim.
É, né? E ela ouve tudo, sabe? E ela faz questão de ouvir, assim. Ela faz questão de sentir aquilo. Nossa, é horrível, assim. Nesse momento, assim, eu comecei a ficar com raiva dele até. Putz, como é um cara tão quebrado, assim, que ele virou uma pessoa cruel, né?
Mas apesar de ser o mesmo personagem, assim, eu acho importante falar que... É um filme bem diferente, né?
Então...
Porque o Amor da Flor da Pele, ele parece ser um filme muito mais contido. E tem muito a ver com a narrativa de cada filme também, né? Porque no Amor da Flor da Pele, eles vivem esse relacionamento impossível, né? Platônico. E acho que a estética do filme reflete muito isso, né?
Enquanto... tudo perfeitinho, né? Tudo minimamente calculado.
É tudo idealizado ali, né? E enquanto no 2046, cara, é um filme... Parece que é um filme completamente diferente, assim. É o mesmo personagem ali...
Esteticamente também,
né? É, nossa, o filme, ele... Ele vai pra um outro caminho, assim, ele... Deslancha completamente do que era o Amor à Flor da Pele, sabe? Ele não quer seguir nada do que aquele filme tinha, assim, de tanto narrativa quanto estética, técnica ali. Ele parte pra uma coisa totalmente nova. E eu acho que...
É coerente, isso... né?
É, eu acho coerente, eu acho que fortalece muito cada filme, porque não faria sentido seguir a estética do Amor à Flor da Pele no 2046, sendo que é uma história... Não é a mesma história, sabe?
Às vezes eu penso até no 2046 como um prólogo, assim, porque pra mim o Amor à Flor da Pele é uma história muito fechada em si.
Sim.
Você tem uma conclusão, assim, redondo.
Uhum.
E me parece muito mais um prólogo, às vezes. Tipo, é como se fosse um curta ali, tipo, uhum, mostrando, ah, o que aconteceu com esse personagem. É, tipo, olha o que que deu depois.
É, só que é um longa, né?
É, só que ele fez tipo, um filme, meu, um filme maior ainda que o Amor Flor da Pele.
É, tem umas 2 horas e meia, eu acho. Um pouco menos, talvez.
Acho que ele chega a 2 horas, ele passa 2 horas.
Tem mais de 2 horas o filme.
Então, o Amor Flor da Pele tem 1h40, assim, no máximo. Uhum. Estourando.
Bom, mas é isso, então, o 2046 ele fica num patamar bem diferente, assim, que, assim, tirando algumas dicas que ele dá, né, que se relacionam com o segundo filme dessa trilogia, né.
Então, é, ele tem uma narrativa própria, né.
É, ele tem uma narrativa própria, assim, contida, mas nos momentos que ele menciona o passado dele ali, que você entende que é o mesmo personagem, que é onde ele chegou, e... Cara, eu acho que isso só enriquece, assim, essas histórias, sabe? Porque essa questão dele ser totalmente diferente do Amor à Flor da Pele, pra mim faz muito sentido com o que o cara queria contar sobre a história desse cara, sabe? Porque ele não tá mais naquele momento da vida dele.
Ele tá quebrado, né?
Ele tá totalmente quebrado, assim, ele tá buscando algo que parece que ele já sabe que é impossível, sabe? E aí ele passa a ser esse cara que quer aproveitar a vida, só que ele não aproveita a vida nunca.
É, então, e se você for parar pra ver, assim, quando ele tava ali, vamos dizer assim, ele tava se segurando, tipo, ele não era essa pessoa se libertindo, vamos dizer assim, foi quando ele realmente foi feliz, né? E agora quando ele tem, tipo, ele tem a liberdade, ele pode fazer o que ele quiser, ele, sabe, não tem mais propósito, ele perdeu todo o propósito que ele tinha.
Uhum.
Possivelmente porque ele se deu conta de que aquele momento ali foi especial, sabe? Tipo, aquilo ali que valeu e não vai voltar mais. Mesmo que ele tente recriar isso de diversas formas, com diversas outras pessoas, em diversas situações.
Diversas outras ficções que ele escreve.
Isso. Se você for ver, é meio que uma coisa... É aquela coisa proustiana, sabe? Em busca do tempo perdido.
Uhum.
De você fixar uma história através de você transformar ela numa ficção e transformar ela e você duplicar ela.
Uhum. Então, acho que é isso, então.
É, acho que deu pra falar bastante do filme. Vamos ficando por aqui.
Então, se você gostou, siga nas redes sociais. Que a gente não tem.
Não tem.
Quer falar do e-mail? Tipo, se alguém quiser mandar e-mail, não sei. Tipo.
Ah, dá pra falar assim, tipo, se você tiver alguma dúvida. Pera aí. Então.
Sugestão.
Então é isso, se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, quiser fazer alguma crítica, a gente tem um e-mail, qual que é o e-mail, Augusto?
É extrinseco.podcast@gmail.com.
Isso, e mais pra frente a gente vai estar criando um Patreon, né?
Com certeza.
Então é isso, vamos ficando por aqui, tchau.
Tchau, falou, até mais.